again, could you please...
Poderiam, por favor, se sentar? Muito obrigado a todos. Primeiro, queria pedir desculpa pela demora. Muito obrigado pela paciência. Valorizamos o intercâmbio para o GNSO. Queríamos realmente escutá-los hoje. Stefan Van Gelder, presidente do GNSO. E temos uma proposta de 3 pontos para o programa para priorizar. Partindo do IOCEI a Cruz Vermelha, uma atualização do assunto. Em segundo lugar, o acordo de habilitação de registradores e as negociações correspondentes. E, se tivermos tempo, o relatório definitivo da revisão de Ruiz. Nas discussões do GAC hoje, vimos que havia alguns assuntos que eram comuns aos debates que tivemos nas negociações desses acordos, por exemplo, o que tem a ver com o cumprimento. Essa área também trouxe para nós a equipe de Ruiz. Respeito do IOCEI e a Cruz Vermelha, talvez os membros do GAC poderiam apresentar o assunto ou querem começar com o GNCO. Talvez gostaria de ser... Eu sou o presidente do GNCO. Obrigado pelas bem-vindas dadas. Valorizamos essas interações. Preparamos uma série de assuntos que Heather mencionou. E por cada assunto... temos um apresentador. Talvez eu possa sugerir que nós apresentemos os assuntos com uma pequena apresentação da pessoa que planejou isso para estimular um debate geral. O primeiro assunto, então, é o IOCEI e a Cruz Vermelha. Como sabe, o GNCO tem uma equipe de redação em colaboração estreita com o GAC. À minha esquerda está Jeff Neyman, que comanda a equipe de redação e que se ofereceu para apresentar esse assunto. Talvez eu possa passar a palavra ao Jeff. Que boa apresentação com essa música. Eu vou utilizar. Obrigado, Stefan, Heather, e obrigado a todos por permitir que estamos aqui. Heather tem ação quando diz que é uma colaboração estreita entre GAC e GNSO, e espero que abra um caminho para o trabalho conjunto desses grupos, também para outros assuntos. Para contar um pouco os antecedentes, o GAC apresentou em setembro do ano passado uma proposta ao GNSO a respeito das marcas do IOC e da Cruz Vermelha no primeiro nível e no segundo nível. Depois tivemos uma reunião em Dakar. Depois houve um documento de perguntas e respostas que respondeu uma série de perguntas que estavam aparecendo por aí. A equipe de redação se reuniu desde novembro e elaborou uma série de recomendações nas quais vamos votar a nível conselho essa próxima quarta-feira. Eu não posso fazer declarações um pouco, ou seja, prévias, mas é um ponto que estamos já conversando há muito tempo e esperamos continuar em frente com algumas dessas recomendações. As recomendações também foram apresentadas aos membros do GAC interessados em teleconferência no dia 2 de março. Eu acho que foram recebidas de boa forma, pelo menos os membros que estavam naquela chamada. Eu sei que houve alguns debates no grupo a respeito disso. E brevemente, para ver as recomendações e com um pouco mais de antecedentes, decidimos que tínhamos que dividir os temas entre o primeiro e o segundo nível, a nível categorias. decidimos ajustar os primeiros, primeiro tratar os níveis de assuntos superiores, porque tínhamos que terminar o trabalho antes de acabar a rodada de solicitações que está desenvolvendo e que acaba daqui a poucas semanas. Começamos o trabalho da recomendação do segundo nível, esperamos entregar em tempo para a reunião de junho de Praga. A respeito do nível superior, para resumir as recomendações, essencialmente o pessoal implementou a resolução da junta na versão atual do manual. No grupo de equipe de redação, vimos que houve uma falha na implementação do pessoal atual da resolução da junta, ou seja, que protegia-se algumas marcas do IOC e da Cruz Vermelha, apenas os nomes precisamente indicados. E aí, se havia uma análise de semelhanças, estava os Olympics com S, com X, isso não se comparava contra a marca olímpica para saber se era confusamente semelhantes. Essa era a razão pela qual não passaram essas solicitações. Também não havia disposição para permitir que o IOC nem a Cruz Vermelha solicitassem as marcas próprias. Também vimos que esse era um problema. Finalmente, como o GAC apresentou, embora o IOC e a Cruz Vermelha tinham apresentado uma lista inicial de nomes protegidos e diferentes traduções, não era uma lista taxativa. Então, o pessoal que implementou o manual disse que eram as únicas traduções que iriam proteger e não outras. Isto posto, a equipe de redação elaborou uma série de recomendações, a primeira das quais era que o IOC e a Cruz Vermelha pudessem aplicar suas próprias marcas em primeiro nível, e isso que queriam fazer. A segunda recomendação era que, tal como hoje diz o manual, os nomes exatos têm que ser bloqueados. A respeito de outras aplicações ou solicitações de terceiros, devem ser analisadas a respeito da semelhança de caracteres tal e qual com os nomes reservados. Por exemplo, qualquer coisa parecida ao GAC, a ICAN ou a ITL, esses passam pela revisão de semelhanças. Se a fileira de caracteres, é confusamente semelhante, o solicitador pode pedir, apresentar uma carta de não objeção, a carta da Cruz Vermelha, do IOC, e vai se permitir o direito legítimo perante um painel, e se pode demonstrar os direitos legítimos, pode continuar. Isso não quer dizer que o comitê ou a Cruz Vermelha possam utilizar qualquer um dos sistemas existentes, mas podem partir daquela perspectiva. A seguinte recomendação que a equipe de redação apresentou era que o IOC, a Cruz Vermelha e a Meia Lua Vermelha devem estar protegidas na maior quantidade de idiomas possíveis. Isso é difícil, e a recomendação do GAC dizia que se devia se autoproteger nos todos os idiomas da internet, mas como deve ter uma análise de revisão de caracteres com um processo objetivo, parecia-nos que devia existir uma lista, uma relação com a qual tinham que ser comparadas as solicitações. Então, apesar de que apoiávamos a proteção em todos os idiomas, também modificamos a proposta para que se dissesse em todos os idiomas que fosse possível, e de tal forma se pediu ao IOC, à Cruz Vermelha, que desse uma lista de todas as traduções possíveis. O comitê e a Cruz Vermelha aprovaram a lista e ainda continua algum debate a respeito desses nomes, e traduções devem estar nessas listas, e esperamos acabar isso até quarta-feira para os eventos daquele dia. Finalmente, a última recomendação foi apresentada pelo GAC, e é que essa proteção deve aplicar não só na rodada inicial, mas também nas posteriores. E até o fim, o GNC ou a equipe de redação acordou que deverão estar protegidos todas as rodadas seguintes, e o Conselho, a comunidade de GNC pode revisar essas proteções após a primeira rodada, se decidirem. O plano para o futuro é que o Conselho receba a apresentação dessas moções ou recomendações, esperamos o voto essa quarta-feira ainda, e se for votado com sucesso, a ideia é apresentar a junta nessa mesma reunião. Si falou também com a Junta de ICAN hoje ao meio-dia, e o Conselho de Urgência, e a Junta disse diretamente que não vão votar essa resolução, se recebem nessa reunião, mas se as circunstâncias exigirem, pode-se chamar a uma reunião especial no futuro próximo para decidir esse assunto antes do final da rodada presente. Muito obrigado, Jeff. Desculpem, disse Jeff. O que pedimos ao GAC, a todos vocês, eu sei que foi aproximada essa recomendação, o que esperamos é alguma resposta, feedback por parte de vocês, se vocês apoiam, se parece, acham que está bem, que inquietações têm, especialmente a nível prioritário, qualquer feedback ou devolução que queiram fazer. Alguém quer opinar alguma coisa? Os colegas do GAC, Estados Unidos, por favor. Assuma a palavra aos Estados Unidos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, GNCO. Obrigado, Jeff, pelo resumo tão útil. Ele foi um dos membros do GAC junto com os membros do Reino Unido e o senhor elaborou muito bem o que trabalhamos e se entende claramente que começamos primeiro nos concentrando no primeiro nível porque se interpreta a resolução da junta que cria alguns vácuos e temos que encontrar alguma solução. Então, agradecemos muito esse trabalho, o relatório realmente é muito claro, especialmente claro, simples e útil também. É um guia, através dos guias e devoluções do IOC, a Meia Lua Vermelha, a Cruz Vermelha, eu sou totalmente consciente de que eles também se sentiram muito confortáveis com esse ponto de vista. Então, agradeço isso e também agradeço a sua disponibilidade e seu interesse em toda a equipe de redação. Houve uma chamada em conferência prévia à viagem, muito útil, porque aqui trabalhamos tanto. Então, essa chamada foi muito útil para preparar esse debate. Posso dizer, claro, que o que queremos ver no passo seguinte já foi pronunciado no próprio documento, é passar ao segundo nível, nos concentrar no segundo nível. Isso sabemos e esperamos cumprir. Hoje estamos muito atrasados, talvez por culpa nossa, e não podemos dedicar tanto tempo a esse assunto. Mas, apesar disso, entendi que algumas perguntas que surgiram, não só das pessoas de redação, mas também em todo o GNSO, e talvez a inter-relação ou um vínculo com o GAC, que põe como posição de consenso para o GAC para a proteção de segundo e primeiro nível do IOC, a Meia Lua e Cruz Vermelha. Isso fica claro. Há um consenso total pela decisão do GAC. Há algumas perguntas que aparecem referidas a como ponderamos com as cartas que são públicas, uma série de organismos intergovernamentais. E gostaria, como primeiro pequeno passo, se vamos à proposta do GAC enviada ao GNSO, eu acho que disse 14 de setembro, na página 2 e 3, esclarecemos racional e bases, ou explicações e bases. Talvez devemos destacar ou salientar nesse ponto que a proposta é única quanto à proteção jurídica para a Cruz Vermelha e a Meia-Lua Vermelha das Convenções de Genebra e do OC, a proteção do símbolo e a proteção sobre o Tratado de Nairobi. Além disso, há algumas leis e algumas jurisdições nacionais. Isso é o que consideramos a distinção primária e fundamental entre o IOC e a Cruz Vermelha e os GEOS. Então, eu acho que valia a pena esclarecer. Se alguém quer fazer alguma pergunta, o Mark disse que concordava com assumir ou introduzir esse tema. Por favor, Mark, se tem alguma coisa para acrescentar. Muito obrigado. aprecio, valorizo o trabalho conjunto, muito efetivo desse assunto. Claro que somos conscientes da carta do assessoramento, da assessoria com, da junta do IOC, encaminhada à ICANN. A junta está remetindo para a consideração do GAC. Somos muito conscientes dos assuntos, dos temas, inquietações dos IGOs e esperamos considerá-las em breve. Ainda não falamos dentro do GAC, mas uma opção que gostaria de propor aos meus colegas do GAC é convidar os IGOs para que façam uma apresentação na próxima reunião em Praga. Isso é o que penso para tratar esse assunto referido à posição das IGOs. Realmente estamos satisfeitos com a oportunidade trazida pela equipe de redação e o GNCO em termos gerais, como conclusão da posição do primeiro nível do IOC, a meia-lua e cruz vermelha. Somos conscientes da posição que se disse a respeito da posição da junta no que se refere ao tempo no qual vão poder tomar uma solução a respeito, mas esperamos que isso seja feito no final da presente rodada de solicitações. Isso que espero. Como já falei, aprecio muito o trabalho e o avanço conseguido nesse assunto, nesse aspecto. Como resultado da resolução, do debate, se conseguiu um avanço muito importante. Obrigado. Muito obrigado. Isso surgiu há algumas horas, não sei se já viram o header. Eu recebemos uma carta da ICANN, da junta da ICANN, pedindo como resposta à solicitação das IGOs que forneçamos assessoramento à junta a respeito dessas solicitações. Obviamente, nenhum dos dois grupos teve nada de tempo para falar a respeito, tomar uma posição, mas conforme a colaboração que obtivemos até agora, esperamos poder continuar a pedido da junta no pedido de colaboração nesse aspecto. Portugal?
Thank you very much. I will be speaking in Portuguese, if you don't mind using the translation system. Em primeiro lugar, gostaria também de agradecer o trabalho do GNSO em termos de resposta da posição tomada pelo GAC relativamente a este assunto, portanto, dos nomes associados ao Comitê Olímpico e à Cruz Vermelha, e, na verdade, contribuiu bastante para avançar o ponto em que nos encontrávamos na altura. É também a nossa opinião que o relatório é bastante claro e razoável e aponta numa boa direção para prosseguir em termos da proteção, quer em primeiro nível, quer em segundo nível, dos nomes associados a estas duas entidades. O ponto que eu gostaria de levantar é, contudo, um ponto de outra natureza e tem a ver com a forma como as entidades a que se podem expressar estas exceções é identificada. Entendemos que uma instituição que traça políticas públicas não pode indicar o objetivo da aplicação das suas políticas, singularizando o nome das entidades a que é aplicada, porque isso é uma atitude discriminatória. Entendemos que a forma correta de o fazer é através de indicar as características das instituições a que pode ser aplicada. Vimos a observação dos Estados Unidos da América há momentos de que Na documentação fornecida inicialmente pelo GAC, era referido o racional da base para propor estas duas instituições. Na verdade, esse racional da base tem a dificuldade de não ser imediatamente transferível para critérios de aplicação objetiva e, portanto, necessitar de trabalho adicional para esta definição, mas constitui, de facto, uma base. Contudo, o documento oficial a que nos estamos a subordinar, que é o Applicant's Guidebook, não recolheu qualquer contribuição da base de definição destas entidades e a única coisa que é referida é apenas que estas duas entidades são discriminadas positivamente em termos de terem os seus nomes protegidos. E reparem, mesmo que neste momento houvesse apenas estas duas entidades a satisfazer estes dois requisitos, situação que permitam, mas duvidamos que seja a realidade em todo o mundo, a questão é que a qualquer momento pode aparecer uma entidade que satisfaça requisitos idênticos. E, por conseguinte, a definição da lei deve ser abstrata e não circunstanciada pela discriminação por nome das entidades a que se aplica. Este aspecto parece-me absolutamente essencial, não só por uma questão de princípio de normas e regras que uma entidade que exerce políticas públicas aplica, mas também por razões práticas. O risco jurídico para a ICANN, liability, de aparecer a qualquer momento uma entidade que diga que satisfaz aquelas duas condições e que não lhe é dado o mesmo tratamento, portanto, que desobedece a equidade, é um risco presente. Portanto, a nossa proposta, que aliás é a opinião de Portugal, não é a opinião do GAC, porque não foi consensualizada como a opinião do GAC até agora, é de que o trabalho devia prosseguir em duas direções. Um é o trabalho que está a correr com bastante bons resultados no GNSO, no sentido de especificar as condições técnicas respeitantes a proteger os nomes do Comitê Olímpico e da Cruz Vermelha. E há um outro trabalho a fazer, que é como definir pelas características e com critérios de aplicação objetiva o universo a que essas regras devem ser aplicadas, que certamente não deverá ser pela nomeação explícita apenas desses dois nomes. Muito obrigado.
Thank you, Portugal. I have EU Commission and US.
Obrigado, senhora Presidente. Tenho uma pergunta a respeito do relatório, que é muito importante. Eu quero agradecer à equipe do relatório.
Recomendação número 1 especificamente destaca C2.2, o que significa que se um solicitante não pode obter uma carta de admissão pela IOC ou a Cruz Vermelha ou a Meia Lua Vermelha, o solicitante deve indicar que ele tem um direito válido e demonstrar a base para demonstrar isso e explicar que não haja semelhança confusa com outros caracteres, etc. A pergunta é se tivéssemos algum tipo de debate para especificar o que quer dizer interesse legítimo, o que quer dizer direito, o que é esse interesse, como definir esse interesse, o que significa legítimo. Eu entendo qual é o objetivo procurado por vocês, é um objetivo legítimo, sim, mas para que todos nós possamos entender o que é dito aqui da mesma maneira, seria útil que a comissão, para que isso seja entendido melhor. Talvez seja uma pergunta boba, mas talvez poderia haver alguém que reclame disso. E quem vai avaliar essa reclamação? Quem toma a decisão sobre se essa reclamação é legítima ou não é legítima? Muito obrigado pela pergunta. Eu sou o Jeff Newman. Eu acho que essa questão sobre a legítima foi a questão de várias conversas que tivemos, vários termos que foram trocados, como o termo direito legítimo, interesse legítimo também, e houve muito debate a respeito. E, em última instância, finalizamos essa questão falando sobre interesse legítimo e algumas políticas vigentes, como o DRP, que permite que alguém mostre um direito e interesse legítimo de uma marca como defesa sob uma reclamação do DRP. Isso foi tomado pelo desse tipo de estrutura. Essa foi uma questão que foi muito debatida e por isso foi que o consenso foi alcançado no grupo. Quanto a quem decidiria isso, não houve muito debate sobre essa questão, mas houve o reconhecimento de que já há painéis que estão sendo estabelecidos para ouvir os direitos jurídicos e legais e as objeções, as aplicações, os strings, e que esses painéis poderiam ser utilizados também nesse sentido. Uma pergunta, União Europeia, por favor. Obrigado pela explicação. Eu vou fazer algumas perguntas para verificar primeiro. Primeiro, existe uma ideia de utilizar o painel para o processo de objeções, mas não há uma decisão de utilizar esse painel. É bem assim? Sim, é assim. Não é algo que a equipe de redação tenha decidido. A União Europeia disse, então, que podemos falar sobre casos concretos agora e teremos que verificar quando há um caso concreto, mas se a redação é levantada do DRP, isso significa que esse interesse legítimo, essa noção de interesse legítimo, deve ser interpretado como interesse legítimo no processo do DRP, ou será mais ampla, menos ampla. Por exemplo, há alguém... na Grécia, por exemplo, que se chama Olímpia, alguém que tem uma reclamação de Olímpia, que não é uma marca, esse seria um interesse legítimo? Em princípio, não. Eu acho que é uma boa pergunta. Olímpia, as marcas gregas apareceram muito nos debates e é por isso que, por esse motivo, não utilizamos a palavra direitos de marca registrada. Como grupo, talvez não existam grupos, marcas registradas e, por isso, não queremos excluir aquelas marcas ou cadeias de caracteres sobre os quais haveria reclamação de interesse legítimo, porque isso está no coração de por que estamos falando sobre interesse legítimo. Quanto aos valores do DRP, não é a intenção da equipe de redação que isso não seja debatido. Uma das questões que foi debatida, de fato, sobre essas questões e precedentes, é que não achamos que todo esse processo e uma ação da junta devem sentar precedente sobre a forma de desenvolver as políticas quanto aos fundamentos subsequentes. Esperamos que haja outras fundamentações, que tenhamos muito tempo para considerar a política e as ramificações desse processo para que a junta possa tomar uma decisão. Obrigada. Estados Unidos. E depois acho que vamos poder passar para a questão seguinte. Obrigada, senhor presidente. Não, concordamos absolutamente. Eu tenho aqui o papel comigo e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que essas são as opções que nós temos na equipe de redação para o segundo nível. Eu acho que, respeito dos meus colegas do GAC, essa seria uma ferramenta que cumpriria com os termos da proposta. Por isso, eu encorajo muito essa proposta, mas eu gostaria de encerrar dizendo que tivemos discussões e debate para esse tipo de foco novo que tivemos que adotar, que o GAC e o GNCO que trabalhassem em cooperação para tentar avançar sobre uma questão determinada. Eu espero que vocês não se incomodem com isso, mas gostaríamos de oferecer oferecer a junta, quando fomos reunidos na terça-feira, que essa é uma questão muito interessante, que isso vai às recomendações da TRT, especialmente o que tem a ver com o papel do o GAC dentro da ICANN, e quanto maior flexibilidade possamos ter para avançar mais, acho que isso será bem melhor. Obrigada. Obrigada, Estados Unidos. Vamos avançar à questão seguinte. Eu quero agradecer aos Estados Unidos pelos comentários. O seguinte questão é o acordo de acreditação do registrar. Temos alguém aqui do Conselho que vai apresentar essa questão para abrir a discussão. Ele é Mason Cole, que é um dos representantes do grupo Stakeholders and Registrars no Conselho. Muito obrigado, Stephanie Heather. Eu tenho essa apresentação aqui. Ela está aqui, aqui na minha frente. Essa é uma apresentação muito breve que apresenta o estado das negociações que estamos tendo com o pessoal da ICANN sobre os diferentes pedidos e processos e procedimentos para os registradores. Vamos para o primeiro slide. O contexto aqui. Em 2009, o GNCO e a LAC abriram um processo. E a partir desse processo, a versão 2009 dos registradores, o acordo dos registradores foi revisado, foi feito um grupo para revisar as contribuições da comunidade quanto às políticas e procedimentos que os registradores estariam na posição única de poder cumprir. A contribuição foi muito forte. Tivemos 83 solicitações discretas, mas sobreposições, a mesma reclamação feita das diferentes partes da comunidade. Em 2010, a equipe de redação concluiu essa parte do trabalho, emitiu um relatório à comunidade, e os registradores, naquele momento, queriam ter uma relação mais de cooperativa a respeito de suas reclamações. E no final de 2010, com os representantes da aplicação da lei, nos reunimos em Washington, D.C. para revisar esses pedidos. Seguinte slide. Anterior. Em 2011, como muitos de vocês lembram, nos reunimos em Bruxelas com representantes do governo e pessoas da aplicação da lei, e tivemos uma consulta extensa em Bruxelas sobre, especificamente, os 12 pedidos que fez a partir da aplicação da lei. Os registradores se reuniram, debateram as questões operacionais relacionadas com esses pedidos. Depois, na reunião de São Francisco, em março de 2011, emitimos um relatório sobre as conclusões desses debates e o colocamos à disposição da junta da ICANN, do GAC, da GNCO. No ano passado, também vocês vão lembrar que a junta aprovou uma resolução que indicava que as negociações devem ser iniciadas de imediato. Isso foi feito, sim, depois da reunião. Dedicamos um tempo para tentar resolver as questões das diferentes propostas. A equipe de redação colocou isso em categoria de prioridade baixa, meia e alta, e os pedidos de aplicação da lei foram o foco principal dos nossos esforços de negociação, e junto com o nosso tema de ênfase quanto a prioridades, reconhecemos que há prazos na parte de negociação, e sabendo que devemos fazer esse trabalho rapidamente dentro dos períodos emitidos pela aplicação da lei. E também há outras maneira de resolver esses pontos nos contratos pré-existentes, o picket fence, o que nós chamamos de picket fence, que é um mecanismo divisório que nos permite saber quais são os assuntos disponíveis que devem estar orientados ao desenvolvimento de políticas através da GNCU. E depois, um aspecto importante é a previsibilidade do processo. E por isso que falamos sobre predictibilidade, não apenas em termos de segurança, mas também de estabilidade das empresas e dos atores no DNS. Seguinte. Esse é o processo através do qual fazemos o processo de negociação, o pessoal de registradores designa representantes e assessores legais, também que nos deram alguns inputs sobre os aspectos contratuais. Foram feitas 5 reuniões em pessoa, sem contar a reunião de Dakar, 5 reuniões separadas, primeiro em Los Angeles e depois em Washington, D.C., e houve outras sessões telefônicas também. Nos reunimos 15, 16 vezes, aproximadamente, em longas sessões de negociação. O resultado foram múltiplos rascunhos, redações com comparação de quadros e revisões. E tivemos uma discussão separada com alguns membros do GAC e alguns representantes dos organismos de aplicação da lei para assegurar que tínhamos sido claros sobre as propostas desses organismos de aplicação da lei. Foi uma discussão muito frutífera, estou muito satisfeito. Tudo foi fácil. Também descobrimos que, inclusive, no que parecia ser uma questão muito simples, sempre surgia alguma complexidade. Por exemplo, algumas das legislações de privacidade de dados que apareceram na União Europeia e em outras áreas, algumas regulamentações ou leis de outras jurisdições que diziam que devíamos encontrar uma forma de garantir que o resultado das negociações fizessem as comunidades e também as leis. Outro desafio foi a diversidade de população, que seja geográfica, que propunha alguns modelos comerciais e outros desafios, e tudo isso requeria que tivéssemos um consenso do grupo de partes constitutivas interessadas e que fizéssemos uma boa negociação. Seguinte. Isso poderia ser o mais importante aqui, o que gostaria de colocar aqui para o GAC. Nos pediram que falássemos sobre algumas questões que às vezes os registradores abordam, outras a comunidade. A negociação do juiz é um bom exemplo. Os registradores não necessariamente têm poder de decisão que afetaria a comunidade. Não desejamos continuar sem a sua contribuição. E por isso que várias dessas propostas são muito complexas e requerem uma contribuição compartilhada e que participe também o resto da comunidade. Amanhã os registradores vão fazer um debate para toda a comunidade. Todos vocês são bem-vindos para participar e para debater. Debater sobre como avançar no cenário de validação para o juiz. Também eu gostaria de informar que com as sessões da ICANN, eles foram muito cooperadores, com boa fé, e eu devo dizer que os registradores querem alcançar um bom consenso. Quanto aos prazos, o GAC, eu sei que quer que sejam estabelecidos prazos e a nossa prioridade principal é um resultado que possa ser acomodado para os registradores, o staff e a comunidade. E a nossa prioridade é garantir que os acordos de qualidade também tenham bons resultados. Estamos avançando com urgência, mas não queremos pagar o custo de uma má qualidade. Não queremos voltar a abrir esses problemas novamente. E que a negociação não resolva essas questões. Os passos, então, a seguir. Março, 1º de março, haverá um relatório para a comunidade. com a apresentação das propostas a ser consideradas. Temos temas de verificação que serão apresentados amanhã. Vamos concluir as negociações logo. Vamos postar um período de comentários. Também vamos esperar porque esses comentários sejam feitos. Aqui conclui a minha apresentação. Obrigado a ambos os presidentes pela oportunidade.
Obrigado pela apresentação, disse a presidenta Heather. Estados Unidos tem a palavra e diz: obrigado, senhora presidente, e obrigado, Mason, pela útil apresentação e visão. Eu serei breve porque sei que há muitos colegas do GAC e da aplicação da lei que querem sempre participar. Mas gostaria de que ficasse registrado que o sentimento do GAC comum todo são que nós apreciamos muito a oportunidade dada como resultado das nossas atividades de disposição, de publicação. Podemos confirmar que isso vai continuar assim e nós não somos partes negociadoras, e como fonte da preponderância, talvez poderia utilizar essas palavras, dos conceitos que estão sendo revisados para que haja uma nova redação, queremos que fique bem claro que nós estamos disponíveis para responder às perguntas, para dar luz a alguma coisa que talvez não esteja clara, e por isso queremos continuar trabalhando. Nós encontramos duas trocas, o primeiro foi 31 de janeiro, outro 10 de fevereiro, e isso foi muito útil para nós. Então, por isso consideramos uma dupla via. Gostaria de sugerir que, se bem todo mundo no GAC aproveita esse relatório, nós sabemos que há um bom avanço e que é útil para o planejamento, especialmente quando há muitos acordos. Eu gostaria de passar então a palavra para os colegas que queiram participar. E gostaria simplesmente instar, à medida que vamos avançando e que apreciamos esse relatório, que se aproxima o texto e que possa estar dentro do período do comentário público. Eu quero também sugerir que, na medida do possível, e se vocês considerem que deve ou não fazer, deve ser feito, antes de fechar a semana, poderíamos determinar um prazo para saber quando nós podemos esperar um texto de parte de vocês e quando temos a oportunidade dos passos a seguir. Finalmente, quero dizer que devemos capturar um sentido nessa mesa. Vemos um vínculo muito forte entre o que está acontecendo com o acordo de habilitação dos registradores e as propostas do juiz, as revisões ou recomendações da equipe de revisão do juiz. E todos estou dizendo uma coisa muito óbvia, mas vou ficar meio como tola, mas que não há qualquer problema a falar do cumprimento se o contrato não é efetivo. Então, quero desalentar outra vez a ideia de que a justiça deve estar em cima da mesa e continuar vendo isso como uma prioridade muito importante. Obrigado. Obrigado, Estados Unidos. Tem a Comissão Europeia aqui que quer falar. Obrigado, senhora presidente, os representantes dos registradores, pela útil apresentação feita. Um comentário e algumas perguntas. O primeiro comentário é o seguinte, que caso não fique claro que falou os Estados Unidos, a União Europeia, a Comissão Europeia, continua estando completamente à sua disposição para enviar esclarecimentos, especialmente quanto à legislação da competência. Isso foi muito específico, a partir do que a senhora falou, houve uma discussão específica em cima disso. E não nada que esconder. As agências de aplicação da lei utilizaram a Comissão Europeia como facilitadora da discussão. Não vejo qualquer razão pela qual os registradores não possam fazer a mesma coisa. Por isso, se você considera que é uma necessidade, e nós entendemos que não somos parte da renegociação, não queremos ser, mas podemos dar apoio, e acho que isso deve ficar claro. As duas perguntas são as seguintes. Foi dito numa citação que iriam concluir as negociações em forma breve. Essas negociações são a respeito dos organismos, das recomendações dos organismos da aplicação da lei, ou quais são? E a segunda pergunta seria, se talvez você queira responder a primeira, depois passo para a segunda. Se refere às recomendações das agências de aplicação da EA junto com outras modificações propostas ao REA. Será muito mais do que... Ou seja, vocês vão acabar o pacote em termos gerais, em forma total. E especificamente depois, quantas recomendações... Você receberá um relatório de estado com várias recomendações e princípios dentro do texto. Não diria que estamos preocupados, mas eu diria que não estamos contentes, satisfeitos de que exista muito acordo do princípio e não com o texto. E da nossa perspectiva é um pouco preocupante, porque realmente nós temos que ter um argumento de princípio se não vemos refletido no texto. Eu estaria surpreso de que haja um ponto... de princípios a respeito da recomendação número 9, que tem a ver com a retenção das comunicações dos organismos de aplicação da lei, e não só os dados, mas também dos dados colhidos com os operadores registradores. Eu poderia entender qual é o problema do texto, ou seja, a complexidade, mas o problema é qual o problema dos princípios. Obrigado pela pergunta. Você tem razão, é uma área muito complexa e estudamos essa situação muito profundamente. E sou otimista enquanto que podemos chegar a um acordo. Eu acho que é o número 9 dos pedidos dos organismos de aplicação da lei. Há assuntos que as partes temos que saber mais, inclusive assuntos dos dados de proteção. E quando cheguemos... um acordo que vai ser informado e que possa ser aplicado pelas partes, avisaremos. Finalmente, temos que ter a certeza de que todos os registradores estão operando no mesmo plano e que esses desafios, em especial, respeito a esses pedidos, como já disse, eu sou otimista de que vamos chegar a um acordo. Espero ter respondido. Quer responder? Comissão vai responder e diz: obrigado, senhora presidente. É útil, mas não tenho certeza se respondeu a minha pergunta. Não entendo ainda qual seria o problema do princípio. Se poderia ser uma resposta muito breve, qual a diferença em princípio? O que diz parece que tem a ver com o texto, o que coloca no texto. E eu entendo que há um desacordo entre a parte contratante respeito ao princípio dos dados que são retidos para os negócios, e eu acho que esse problema deve ser ter a ver com a ordem judicial e referido ao órgão da execução da lei. Eu posso dar o ponto de vista dos registradores. Não acredito que o problema é dos princípios, como o senhor apresenta. Eu acho que é um pouco mais uma questão de prioridade. Como priorizamos todas as solicitações consideradas negociação atual, na sessão de consolidação atual? Continuo sendo otimista de que vamos chegar a um acordo nesses pontos em particular. Muito obrigado, Mason. Eu tenho o FBI, o Reino Unido. Estados Unidos... utiliza a palavra e diz: eu sou do FBI, Estados Unidos, Bob Flynn, Mason. Agradecemos o relatório, estivemos trabalhando com a ICANN e os trabalhadores com esses assuntos, e uma das coisas mais importantes é que vamos ter uma reunião amanhã para ver a redação do texto para suministrar aos registradores, e a ICANN, que pode ser também de ajuda para a redação. O mais importante a destacar é o fato de que temos um documento no qual temos que trabalhar. Mason claramente disse que há muita negociação, mas eu acho que a forma mais construtiva desse ponto, neste ponto de vista, é que há textos desses acordos que podemos utilizar para trabalharmos como base. A maioria do que falamos, das recomendações que pertencem aos registradores, foram acordadas fundamentalmente. Há algumas coisas que devem ser esclarecidas, mas eu acho que o melhor nesse momento é elaborar um texto o antes possível para utilizar como base. Eu acho que essa é a forma mais construtiva nesse ponto. Obrigado, Estados Unidos, Reino Unido. Obrigado, senhora presidente. Graças a mais pelo relatório tão amplo. Eu me sinto satisfeito porque é um assunto crítico para muitos governos, chegou aos níveis mais altos. Eu sou sujeito de conferências em Londres, ano passado, por exemplo, em outros lugares. Todo esse assunto, respeito às recomendações dos organismos de execução da lei, é bastante vertiginoso. Mas eu acho que o acordo sobre tantos princípios é uma coisa que incentiva. E eu me sinto incentivado também pelo que o senhor comenta, de que estamos nos aproximando a ter um texto consensuado. E, de acordo com ele, eu quero apoiar o que disse os Estados Unidos e manter todo mundo informado dentro de um prazo, marcando ações posteriores à conclusão dessas negociações atuais. Realmente agradeceria, porque é importante ter um entendimento claro para mim de quando eu falo com meus colegas no Reino Unido, temos que falar também com nossos ministros, informar e tudo a respeito dessa área. Então, continuem trabalhando. Incentivo que continuem nos informando dos avanços. Também eu sinto que temos um entendimento melhor no GAC a respeito do lugar dos registradores no nosso mundo, no qual estamos trabalhando todos nós. Isso também incentiva muito e eu me sinto com maior segurança e poder avançar no diálogo. Talvez na próxima reunião possamos ter sim outro debate referido ao papel dos registradores, os assuntos que ainda temos que enfrentar e essa oportunidade no qual o GAC pode ajudar através do trabalho conjunto com o GNSO. Então, realmente espero, eu acho que temos uma boa relação aqui, como esperar avanços, que está dando resultado já. E nos está ajudando nas administrações através do conhecimento, no sentido que estamos avançando em alguns assuntos muito críticos para a internet, que se falam em conferências globais. Nos próximos 12 meses, temos diversas conferências, o cibercrime, entre outras, a de Budapeste em outubro, a de Londres do ano passado. Enfim, são coisas muito importantes, muito pertinentes para os grupos regionais, para os grupos nos quais estou trabalhando, quanto a uma comunidade de nações. Estou muito satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Reino Unido. Não vejo pedidos adicionais. Sim. Apenas para apoiar a posição do FBI, é importante ter o texto o mais rápido possível para poder conseguir resultados ao respeito, diz o Conselho da Europa. Muito obrigado, Conselho da Europa. Willy Seltzer. Muito obrigado, Heather. Queria perguntar, além do debate referido ao feedback ou devolução de informações, como o GNSO, o Conselho do GNSO, pode trabalhar com o GAC com um debate maior a respeito das sugestões feitas ao Conselho da Execução da Lei, para podermos estar preparados para aprovar quando essa negociação esteja finalizada, porque também somos parte da negociação e queremos ter certeza de que estejam resolvendo os problemas da comunidade. E queremos ter esse debate em forma paralela, e que se não se faz uma negociação, vai ser rejeitada porque não satisfaz a necessidade da comunidade que representa o GNSO. Muito obrigado pelos comentários, disse a presidente. como já estávamos passando da hora, a Austrália quer incluir ou acrescentar alguma ideia? Sim. Eu não ia fazer qualquer comentário, porque meus colegas tinham dito o que eu queria, mas me interessa... A respeito do slide referido à aprovação do Conselho do GNC, eu entendi mal alguns assuntos. Quais seriam os passos a futuro que devemos tomar, ou que devem tomar? Stefan, se falamos das negociações em si, não são parte do processo, nesse momento do GNCO? Esse é um assunto que surge do RA, que faz parte do problema do GNC, e isso vai ser considerado. Assim, mencionamos a junta ainda hoje. A razão é que para nós significa um pequeno problema de entendimento, porque temos esses dois processos paralelos e pedimos à junta, perguntamos quais serão as expectativas a respeito do GNCO nesse momento, a respeito desse aspecto que surgiu há alguns dias antes dessa reunião. E a recomendação do pessoal é que não se faça nada até as negociações tenham avançado, que é um processo que soa razoável para todos nós. Eu fico com o microfone, se a presidente aceita. Somos muito conscientes de que já acabamos com o nosso tempo, mas temos um terceiro assunto que pedimos alguém que apresentasse. E o ponto tem a ver... Joy, apresente de forma direta. Você vai fazer melhor do que eu. Obrigado, Stefan. Obrigado, Heather. E colegas, pela oportunidade de desenvolver um conselho positivo do GNCO entre os membros do governo e os Estados-membros das Nações Unidas. O Conselho dos Direitos Humanos, no mês de fevereiro, aprovou um painel de especialistas de internet. Talvez não um assunto novo, o dos direitos humanos, mas essa é a primeira ocasião na qual o Conselho teve a oportunidade de dar um olhar especial à internet e às questões de política. Damos a bem-vinda à iniciativa. Gostaríamos que saibam de que existe o painel e que a qualquer momento passará a ser a atenção do GNCO, e queríamos vir aqui e compartilhar com vocês se talvez seja útil para o PDP, para esse processo atual, que pede avaliações de efeitos em diferentes áreas de impacto. E GNCO pensou que isso podia ser considerado ao futuro e trabalharmos juntos com o GAC. Obrigado, Joy. Algum comentário a respeito desse assunto? Talvez os membros do GAC. Sim, o Reino Unido vai falar e diz: obrigado, Joy. Eu tenho que confessar que não conheço muito do assunto, mas é muito interessante. Estou aberto a participar e assistir ou continuar progredindo nesse aspecto, nesses temas. Isso realmente surge como reação normal, mas eu quero acompanhar o processo. Muito obrigado. Nova Zelândia. Disse a presidenta, passa a palavra então para o representante, Suécia, então em primeiro lugar Suécia e depois Nova Zelândia. Muito obrigado. Queria retomar o que falava o Reino Unido e dizer que eu sei que estiveram trabalhando de forma muito ativa junto com o Ministério das Relações Exteriores, que participou nessas atividades. Eu sei que tem uma relação de trabalho muito estreita e queria acrescentar que também envolve o ministro da empresa e há uma série de atividades em Estocolmo que vão estar presentes. Muito obrigado. Obrigado, Suécia, disse a presidente, e passa a palavra para a Nova Zelândia, que diz. Gostaria de dar a bem-vinda ao comentário de Joyce. Os direitos humanos na internet têm um maior foco de interesse quanto à política pública. Nova Zelândia vai acompanhar esse processo e vai contribuir ao debate dentro do possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Nova Zelândia, Comissão e Conselho de Europa. Diz, obrigado, presidente, somente para dizer que temos um forte interesse nesse debate. A comissão está acompanhando de forma muito próxima essa questão do debate com os direitos humanos na internet e a combinação dos diferentes aspectos. Há um aspecto que foi incluído em forma recente com um representante especial da ONU, com temas específicos a serem tratados, e o reflexo de tudo isso na internet, e também a informação do que pode ser de utilidade. A Comissão Europeia tem a obrigação de realizar uma avaliação de impacto e todos os anúncios legislativos referidos ao assunto. E a respeito do Tratado de Lisboa, eu não lembro a data, mas temos a obrigação de incluir na avaliação de impacto também os direitos humanos, os efeitos sobre os direitos humanos. Então, esperamos realmente o debate sobre esses assuntos. E uma advertência, sem menosprezar os efeitos em cima dos direitos humanos que têm as políticas da ICANN, a ICANN não necessariamente é o melhor lugar para tratar esses assuntos. Talvez seja, talvez não. Temos que ter cuidado, mas eu queria destacar que isso é absolutamente, não para menosprezar a importância do tema, mas temos que ter cuidado e não exceder o alcance dos assuntos. É útil falar da forma em que a comunidade da ICANN pode participar com outras organizações que estão ativas nesse campo, na competência específica. Reitero, então, nosso interesse em falar no assunto e ver qual é a melhor maneira de colaborar. Obrigado, Conselho de Europa, agora. Diz, Conselho de Europa está interessado em grande medida nesse assunto. A Secretaria foi instruída pelo Comitê de Ministros do Conselho de Europa de promover os direitos humanos a todos os níveis e áreas de governança. Muito obrigado, diz a Presidenta. Aqui podemos fechar o dia, então. Tivemos um bom intercâmbio, claro, com nossos colegas do GNCO. Então, agradeço a todos pela reunião. E, novamente, desculpem o fato de ultrapassar o horário.